a política contemporânea e o pensamento político contemporâneo tem início do século XVIII para cá, né? O século XVIII foi marcado por grandes transformações. O antigo regime, a monarquia absolutista, a sociedade em que existia nobreza, em que havia colônias com escravidão, em que não havia separação de poderes e nem constituição que protegesse os direitos. A sociedade do antigo regime, esse modelo político e social, entra em crise no século XVIII na Europa, por diversos motivos, e não há tempo aqui para explicar todos esses condicionantes que têm a ver mais com um curso de história. Nós temos que nos focar no aspecto político e nas tendências de pensamento político da época. Nesse sentido, é muito importante destacar a importância do pensamento iluminista, o iluminismo. O nome iluminismo, o sentido dessa palavra luz, é porque esses intelectuais, filósofos, artistas, pensadores, europeus do século XVIII, especialmente franceses, eles acreditavam que somente através da razão, da ciência da razão, é que se poderia, descobrir a verdade, as leis da natureza. O conhecimento em si não poderia ser derivado de crendices e nem de uma fé cega, mas apenas através da razão, da lógica e da ciência experimental. Então, uma das características do pensamento iluminista, que surge no século XVIII na França, é o racionalismo. É a grande expectativa, esperança que eles tinham na razão como o principal meio para elevar o conhecimento do homem acima das superstições, dos dogmas, dos preconceitos, né? Outra característica do pensamento iluminista era a ideia de que somente através da razão é que os homens podem exercer a liberdade. Na opinião dos iluministas, aquele que não conhece é como quem não vê. Aquele que vive na ignorância não tem como exercer sua liberdade porque ele facilmente é manipulado por outros, né? Segundo esses iluministas, era a ignorância do povo, da sociedade, que fazia com que eles aceitassem com tanta facilidade os abusos de poder da nobreza, acreditando que a nobreza tinha um poder derivado do seu sangue azul, ou da vontade de Deus, ou que sempre foi assim, então sempre será. A ignorância fazia com que os súditos aceitassem com maior facilidade o poder despótico do rei, né? Os seus desmandos, os seus abusos. Como se este rei tivesse poder divino para tanto, né? Então, para os iluministas, quanto mais as pessoas tiverem conhecimento, mais elas serão capazes de ter um senso crítico, um pensamento crítico, e com isso não serem manipuladas e viverem sua vida com maior independência, pensando com a própria cabeça, em vez de seguir os preconceitos que são transmitidos de geração para geração e que não têm amparo racional nem científico. O racionalismo da época rendeu muitos frutos para a humanidade. Além desse fruto político, né, porque os iluministas, com essa ideia, acabaram também criando, por exemplo, a primeira enciclopédia reunindo todos os conhecimentos da época, com a ideia de difundir o conhecimento. Tiveram consequências na expansão de ideais pedagógicos e de educação que visam fortalecer a autonomia dos indivíduos, dos cidadãos. Tiveram consequências em diversos campos, né? Mas também, uma das consequências desse racionalismo foi o grande desenvolvimento científico. Temos que nos lembrar que Newton, por exemplo, viveu nessa época, o grande físico, a física, a química, a matemática, a astronomia, a biologia, todas estas ciências tiveram um desenvolvimento muito rápido a partir do século XVIII. Outra característica do pensamento iluminista tem a ver com. E luzes, eu acho que fica claro, né? Por que luzes? Porque eles achavam que quem vivia na ignorância vivia nas trevas, como se estivesse num quarto escuro, vivendo só com opiniões falsas, preconceitos, ideias sem fundamento. Então, usar a razão e a ciência seria como acender a luz, passar a enxergar as coisas e poder se guiar com a própria cabeça no mundo. Então vemos que isso está diretamente ligado à ideia de liberdade, a nossa capacidade racional é a que nos torna livres, segundo os iluministas, e todos os seres humanos nascem com esta capacidade racional, salvo aqueles casos de algum problema físico de nascença. Mas, em geral, todos os cidadãos nascem com esta capacidade racional. Claro, esta capacidade ela pode ser mais desenvolvida ou não, dependendo do meio em que aquele indivíduo cresce e recebe estímulos ou não, dependendo da educação, tudo isso pode ser mais fortalecido ou não. Mas a capacidade, a princípio, está lá para os iluministas e, em geral, de maneira bastante equilibrada entre os indivíduos. Em geral, os testes de QI mostram que a grande maioria da população está num QI de nível parecido, com poucos acima ou poucos abaixo desta capacidade de inteligência. Então, se todos nascem com estas capacidades e as sociedades são organizadas pelos homens, as leis são feitas por homens, as formas de governo são feitas pelos indivíduos na sociedade. Então os iluministas começaram a pensar: bom, os homens nascem livres e iguais. Esta é uma ideia central do pensamento iluminista. Todos os homens nascem livres e iguais. A partir do momento em que existe uma sociedade aristocrática, em que alguns nobres, por terem família nobre, terem terras, são considerados superiores de nascença, e um rei é considerado rei por vontade de Deus, trata-se para os iluministas de uma realidade completamente contrária à condição natural e às potencialidades do ser humano, que nasce igual e livre e tem a capacidade de se aperfeiçoar constantemente. Então, o pensamento iluminista passou a considerar a sociedade de sua época, absolutista e aristocrática, passou a considerar essa sociedade como contrária à natureza humana. Seria necessário, então, realizar reformas ou até mesmo uma revolução para libertar a humanidade desta realidade antinatural, desta realidade social e política antinatural que era o antigo regime. Então, as consequências práticas do iluminismo foram a realização de reformas em alguns países e em outros de revoluções que pretenderam colocar em prática estes ideais iluministas e os pensadores iluministas, por sua vez, também se apropriaram de diversas ideias daquela corrente de pensamento que nós estávamos falando antes, na aula 1, o pensamento republicano. A ideia de que um governo da lei, que um governo com divisão de poderes é muito melhor para a liberdade do que uma monarquia absolutista, do que um regime despótico, essa ideia foi recuperada também pelos pensadores iluministas do século XVIII. Como o nosso curso aqui é de ciência política e bastante sobre teoria política, nós não vamos entrar nos detalhes históricos da Revolução Americana e da Revolução Francesa. Cabe apenas aqui destacar que, com a Revolução Americana, realizada em 1776, depois da Revolução Inglesa de 1689, nós tivemos um grande avanço nesses ideais iluministas e surgiu a partir de 1776, nos Estados Unidos, a Primeira República Moderna. A Primeira República Moderna, por quê? Porque a Inglaterra já era um Estado de direito desde 1689, mas era uma monarquia parlamentar. Dissemos até que há semelhanças entre essa monarquia parlamentar e a ideia antiga de república como governo misto. Mas é que aí as palavras, isso é muito importante prestar atenção, as palavras começam a mudar de significado. A partir do século XVIII, a palavra república não tem mais o mesmo significado que tinha no mundo antigo ou no Renascimento. República no século XVIII começa a ter o significado de um governo que é diferente da monarquia. Monarquia é quando há um rei. A partir do século XVIII, monarquia é quando há um rei, seja ele absolutista ou seja uma monarquia parlamentar. Em oposição, república é uma forma de governo em que todos os governantes, inclusive o chefe do poder executivo, todos os governantes são eleitos pelos cidadãos. Então, é importante só fazer essa observação para apontar que no mundo antigo, república era um governo misto que incluía o elemento monárquico dentro do seu governo, dentro do sistema república. Já no mundo moderno, república passa a ser essa forma de governo eletiva em oposição a uma monarquia que é hereditária. Então, a Revolução Americana foi importante porque ela colocou em prática ideias iluministas na Constituição, americana, que depois foi referendada em 1787, nos debates constitucionais. Nessa Constituição, há artigos que claramente, expressam o pensamento iluminista, como a ideia de que todos os homens nascem livres e iguais, de que deve haver separação de poderes, de que deve ser respeitada a liberdade de expressão, a liberdade de religião. Não pode haver o governo não pode ter uma religião. Ele tem que ser laico nesta visão republicana, porque sendo laico, ou seja, sendo neutro em relação à religião, ele permite que os cidadãos tenham liberdade para eles próprios buscarem sua religião. Então, o Estado laico não é um Estado que é contra a religião, é um Estado que se abstém de tomar partido sobre o assunto religião, para que os cidadãos tenham liberdade de fazer isso. Então, esses princípios iluministas na Constituição Americana, liberdade de expressão, liberdade religiosa, igualdade diante da lei, todos os homens nascem livres e iguais, divisão de poderes, eleições, tudo isso previsto na Constituição. Sabemos que alguns estados do sul dos Estados Unidos na época continuaram tendo escravidão, como forma de trabalho. Trabalho escravo. E isto era incompatível com os ideais iluministas que pregam que todos os homens nascem iguais e livres. Incompatível, portanto, também com a Constituição Americana, Constituição Federal. Este foi um dos principais motivos para a eclosão da Guerra Civil Americana em meados do século XIX. Porque os estados do Sul, alguns estados, não queriam aceitar o fim da escravidão. E o governo federal, dizia que esta escravidão nos estados era incompatível com a Constituição Federal. Houve então uma rebelião dos estados do Sul e teve início a Revolução, a Guerra Civil Americana, que opôs estados do Norte, que se denominavam Yankees, e estados do Sul, com o nome de Confederados. Quem vence a Guerra Civil é o Norte dos Estados Unidos, e com isso a escravidão termina, com a vitória do Norte, a escravidão termina nos Estados Unidos e passa a ser considerada ilegal e imoral, ilegítima em todo o país. Claro que é importante, então, chegar numa definição breve para que fique bem claro o que é o central no ideal iluminista? O central na ideia iluminista, em seu ideal, é criar uma sociedade racional de indivíduos livres e iguais, em que a posição do indivíduo na sociedade não seja determinada pelo seu nascimento em uma classe ou em outra, mas por seu mérito. Essa é a ideia central do ideal iluminista. E como estamos dizendo, é um ideal. Isso significa que ele não está realizado plenamente na realidade. Só por não estar realizado plenamente na realidade significa que ele não tem influência nenhuma? Isso também seria exagero, também seria falso. O que acontece é que este ideal se materializou nas constituições dos Estados de Direito, depois da Revolução Inglesa, Americana e Francesa. E, sendo ideais, eles, e estando na Constituição, eles, gradativamente, foram se tornando mais ou menos realidade. Para algumas pessoas mais ansiosas, mais afoitas, o fato de não estar plenamente realizado esse ideal significa que ele não existe, que ele não funciona. É uma ansiedade sem explicação, porque é inegável que o mundo mudou muito do século XVIII para cá. Né? Basta mencionarmos algumas... E essa mudança tem a ver com a expansão dos ideais iluministas. Está diretamente ligada. Alguns exemplos desta grande mudança que o mundo passou, o mundo ocidental principalmente, do século XVIII para cá, por exemplo, escravidão. A escravidão existia e era considerada natural. Depois da expansão dos ideais iluministas das revoluções burguesas da Inglaterra, dos Estados Unidos e da França, a escravidão passou a ser considerada imoral e ilegal. E combatida. E em muitos países desapareceu. Por exemplo, com a expansão dos ideais iluministas, nós temos hoje também esta ideia de igualdade avançando. No século XX, por exemplo, as mulheres passaram a ter direito de votar, depois de ter os mesmos direitos trabalhistas, de ocupar cargos públicos, de chegar a cargo de chefia. Sim, muitos podem dizer que elas ainda não têm a total igualdade salarial com os homens, ou igual poder, que ainda há machismo e esse tipo de coisa, mas não se pode negar que houve uma grande mudança do século XVIII para cá. E esta mudança tem a ver com os ideais iluministas. O racismo, que antes não era apenas algo que existia, mas algo que era legalizado por meio da escravidão, por meio de discriminação aberta, hoje, podemos dizer, ele continua existindo na mentalidade de alguns indivíduos? Sim, continua existindo na mentalidade de alguns indivíduos por ignorância ou qualquer outro motivo, mas é crime. E pode dar cadeia. Isso tem a ver com a expansão do ideal iluminista de igualdade. Então, o mundo mudou radicalmente do século XVIII para cá, gradativamente, quer dizer, foi radical porque houve ruptura, né, essas revoluções burguesas. Mas não foi de uma hora para outra que a sociedade como um todo e a cultura mudou. Isso foi gradativo. O que não se pode negar é que houve a mudança, né, a longo prazo. Depois da Revolução Francesa, surgem as três grandes correntes do pensamento político contemporâneo. O mundo contemporâneo, né, se vocês se lembram da linha do tempo dos cursos de história, a Idade Contemporânea tem início com a Revolução Francesa de 1789. Ela teve várias idas e vindas, né, termina com o governo de Napoleão e... Depois da Revolução Francesa, surgem as três grandes tendências do pensamento político contemporâneo, que são o conservadorismo, o liberalismo e o socialismo. Cada uma destas grandes correntes tem diversas ramificações internas, quer dizer, há diversos conservadorismos, diversos liberalismos e diversos socialismos. E existem até misturas entre essas correntes. Existe o liberal conservador, existe o socialista liberal, existem misturas. Mas antes de entendermos estas misturas, é importante entendermos as características gerais de cada uma destas correntes. Do mesmo modo que, para compreendermos, por exemplo, as cores, devemos conhecer primeiro as cores primárias para saber que das misturas delas podem surgir outras cores. A mesma coisa em relação às ideologias, né? Começaremos então definindo essas três grandes, as características gerais dessas três grandes tendências. O conservadorismo, ele surge como reação às ideias iluministas. Os conservadores começam no século XIX como críticos aos ideais iluministas e à Revolução Francesa. Se a Revolução Francesa defendia que todos os homens nascem livres e iguais, que a sociedade deve ser baseada na razão, no senso crítico e na igualdade, os conservadores, por sua vez, defendiam que, o racionalismo por si só não fornece uma base suficiente para a vida em sociedade. Segundo os conservadores, se cada um começar a usar a razão para questionar os valores, os preconceitos, as autoridades, cada um vai acabar inventando valores diferentes e, em geral, esses valores tenderão a aderir aos interesses particulares das pessoas, a corrupção vai aumentar e a sociedade irá se desagregar por ausência de regras comuns. Então, na visão conservadora, em vez de cada um ser um filósofo, um sujeito crítico, na visão conservadora seria muito mais seguro para a sociedade se os cidadãos, em vez de quererem pensar de modo crítico com a própria cabeça, seguissem os valores e costumes tradicionais que são passados de geração para geração. Além disso, os conservadores são também contrários à ideia de revolução que surgiu a partir do iluminismo. Aquela ideia de reconstruir a sociedade como um todo para que surja uma sociedade nova de indivíduos livres e iguais. Esta ideia de origem iluminista é rejeitada pelos conservadores. Para os conservadores, as mudanças podem até acontecer, mas elas devem ser lentas e graduais, para evitar que haja uma mudança maior, já que eles procuram defender a tradição. Outra característica é que eles se preocupam bastante com a questão da ordem, da manutenção da ordem. E acham que para que a ordem seja mantida, os conservadores acreditam que a hierarquia e a autoridade são muito importantes. Em vez de defender a ideia iluminista de que todos os homens nascem iguais, os conservadores, ao contrário, defendem não só que os homens não nascem iguais, mas que a hierarquia é fundamental para a ordem social e a autoridade também, e ela deve ser respeitada. E em vez de promover o individualismo, a ideia de que cada um deve ser livre para pensar e escolher como deve seguir sua vida, os conservadores enfatizam os valores comunitários, como a família, como base da sociedade, a importância da religião para a vida social, das igrejas, contra a ideia iluminista, que reforçava mais o papel do indivíduo como alguém capaz de escolher não só como viver sua vida, mas escolher livremente que religião seguir, que valores seguir e como deve ser organizada a vida em sociedade através de ideia de contrato. Os conservadores não acreditam na ideia de contrato social. Eles acham que as sociedades não surgem por contrato dos indivíduos, mas que elas vão se desenvolvendo gradualmente através de costumes tradicionais compartilhados que mudam lentamente, né? Bom, nós não vamos nos prolongar aqui no pensamento conservador, né? Ele nem está na nossa apostila, mas cabe aí lembrar que é uma corrente de pensamento contemporânea, tem pensadores importantes, entre os quais eu destacaria Edmund Burke, com seu livro Reflexões da Revolução em França. Outra tendência bastante importante do pensamento político contemporâneo que surge a partir da Revolução Francesa é o liberalismo. O nome liberalismo muitos já devem ter ouvido, mas é importante ressaltar que, apesar de ser um nome conhecido, pouco se sabe realmente sobre o liberalismo. Há muitas ideias preconcebidas falsas sobre o liberalismo. Primeiro, há vários liberalismos, né? Os liberais não são iguais, não concordam entre si. Há diversas correntes do liberalismo. Nós aqui vamos apontar algumas características gerais do liberalismo, mas mais do liberalismo político. Essa já é uma primeira diferenciação. Existe um liberalismo econômico e um liberalismo político. Dentro deles existem variações. Mas nem sempre alguém que é liberal politicamente é liberal economicamente. O liberalismo econômico é aquele que surge a partir das ideias dos economistas escoceses, entre os quais se destaca Adam Smith, que escreveu A Riqueza das Nações. Uma das ideias centrais do liberalismo econômico é que o mercado, a economia de mercado, é o melhor meio para produção e distribuição de riqueza. A ideia de que, se cada um busca o seu interesse próprio, o lucro, por meio de trabalho honesto, ele acaba tendo que oferecer um produto, um serviço para a sociedade de maior qualidade e preço mais baixo, para que ele vença a concorrência e consiga ter o seu lucro. Então, o indivíduo buscando seu interesse próprio em uma economia de mercado acaba produzindo indiretamente para a sociedade maior benefício do que se ele estivesse querendo agir diretamente em benefício da sociedade. Por exemplo, diz Adam Smith: restaurante. Se alguém vai abrir um restaurante com um objetivo altruísta, ou seja, sem ser egoísta, lucrativo, com o objetivo de ajudar as pessoas, segundo Adam Smith, a qualidade do produto e do serviço será inferior a um restaurante que tem um objetivo egoísta de lucro. Porque quando há o objetivo egoísta de lucro, o patrão, o dono do restaurante, terá que se esforçar para conquistar o cliente. Porque senão o cliente vai para outro restaurante, vai para a concorrência. Então o dono do restaurante terá que se preocupar em oferecer um produto de qualidade que agrade o cliente. Terá que se preocupar em oferecer um preço competitivo para que o cliente não vá para a concorrência. Terá que se esforçar para que os funcionários atendam bem o cliente, para que o cliente não fuja dali. Terá que se esforçar para que as condições de higiene da comida, né, que não haja nenhum cabelo no meio da comida ou um inseto, porque senão o cliente não volta mais para o restaurante. Enfim, com o objetivo egoísta do lucro, o alto interesse do dono do restaurante, ele acaba oferecendo para a sociedade um produto e serviço de melhor qualidade. E, obtendo seu lucro, ele vai gerar empregos e riqueza e pagar impostos para a sociedade. Então, apesar do interesse do dono do restaurante não ser diretamente o bem das pessoas, ou seja, alimentar as pessoas, o objetivo era egoísta, era o lucro, apesar disso, ele acaba produzindo maior benefício para a sociedade ao buscar seu interesse próprio no mercado. E o liberalismo econômico acreditava que, quanto menos interferência do Estado na economia, maior seria o crescimento da riqueza e a distribuição da riqueza através das leis do mercado, que são a oferta e demanda e a livre concorrência, né? Interferir no mercado significaria alterar estas leis espontâneas do mercado, quebrando um equilíbrio e produzindo distorções, né? Então, em geral, os liberais defendem na economia uma menor intervenção do Estado na economia e que o mercado funcione de modo mais livre. Agora, existe também o liberalismo político, e nem sempre ele esteve ligado a estas teses do liberalismo econômico. Há liberais políticos que defendem um estado de bem-estar social, com direitos sociais, regulação da economia, intervenção estatal. Então, uma coisa nem sempre está junto com a outra. Por exemplo, o ditador Pinochet no Chile foi liberal na economia, ele privatizou todas as empresas, diminuiu a intervenção do Estado na economia. Entretanto, politicamente ele foi um ditador, ou seja, totalmente contrário ao liberalismo político. Há outros exemplos. Países como a Suécia, Noruega, Finlândia têm uma forte influência das ideias socialistas e uma forte intervenção do Estado na economia. Entretanto, politicamente, são uma democracia liberal, ou seja, seguem o liberalismo político. Então, nós vamos agora descrever algumas características do liberalismo político. O liberalismo político, ele surge como uma doutrina mais acabada, mais sistemática, no século XIX, mas as origens do liberalismo são bem anteriores. Uma primeira origem, uma primeira influência do pensamento liberal foi o pensamento jusnaturalista. As ideias de John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, principalmente no caso do jusnaturalismo, mais John Locke e Rousseau. O que era o jusnaturalismo, em linhas bem resumidas? A ideia de que a ideia central do jusnaturalismo é a ideia de que a sociedade e o Estado são produto de um contrato realizado por indivíduos, e este contrato é hipotético, mas é a partir desse contrato hipotético que se organiza, se escolhe a forma de estar e que se organiza a vida social. Para John Locke, todo jusnaturalista então imagina uma situação de estado de natureza, de contrato e de situação posterior ao contrato em que existe um estado. Para os jusnaturalistas, os homens vivem em sociedade porque escolheram, não porque é natural do homem viver em sociedade. Então, antes da sociedade, existe um estado de natureza. Um estado de natureza em que existem indivíduos livres, soltos, que até podem se associar de maneira contingente. E no caso do John Locke, que já é uma influência importante para o pensamento liberal, nesse estado de natureza já existem direitos naturais. John Locke, no segundo tratado sobre o governo, afirma que nessa situação hipotética do estado de natureza existem direitos naturais. E quais são esses direitos? O direito à liberdade, o direito à propriedade, que você adquire por meio do seu trabalho, e o direito à vida. Para John Locke, além desses direitos naturais, já no estado de natureza surge espontaneamente uma interação entre os indivíduos que vai formando uma vida social. Só que esta sociedade que já surge no estado de natureza, ela só tem uma harmonia relativa. Porque como não existe uma autoridade acima dos indivíduos e dotada de poder coercitivo, de vez em quando um ou outro desses indivíduos pode tomar atitudes antissociais, né, ameaçando os direitos naturais dos demais indivíduos, que são o direito à liberdade, à propriedade e à vida. Então, para dar maior segurança aos direitos naturais, os indivíduos daquela sociedade resolvem estabelecer um pacto, um contrato social, por meio do qual eles abdicam de parte da liberdade que tinham no estado de natureza e a transferem para um governo que é criado naquela situação, e este governo estará dotado de poder coercitivo poder de criar leis, poder de criar moeda, né? Mas, segundo John Locke, este poder deve seguir uma constituição e deve haver nele uma separação de poderes entre, pelo menos, entre executivo e o parlamento, formado por representantes escolhidos pelo povo. Então, esse é um tipo de Estado que John Locke defende que não é absoluto. É um Estado limitado por uma constituição que protege os direitos naturais e que tem separação de poderes. Se este governo ou os governantes que nele estão começam a agir contra os direitos naturais, começam a agredir a liberdade, a propriedade e até mesmo a vida dos cidadãos, neste caso, segundo John Locke, o governo rasgou o contrato social na cara dos cidadãos. Numa situação dessas, os cidadãos, para John Locke, têm o direito e até mesmo o dever de resistir a esse governo que se tornou despótico, que passou a agredir os direitos naturais. Ou seja, os cidadãos, segundo John Locke, quando o governo se torna ilegítimo e agride os direitos naturais, os cidadãos têm direito à rebelião, à revolução, à resistência, para estabelecer um novo contrato social que proteja os direitos naturais. Então vemos que é central no pensamento liberal a ideia de que o indivíduo tem direitos e que o Estado deve ter limites, que o Estado deve respeitar os direitos dos indivíduos. E que a vida social e comunitária também deve respeitar os direitos dos indivíduos. E não deveria acontecer aquilo que acontecia em outras sociedades, em outras épocas, como na Idade Média, em que o indivíduo não tinha direito a quase nada, já que, por exemplo, a profissão, o indivíduo tinha que seguir a profissão que o seu pai mandava. O casamento era determinado pela família, a igreja, o rei. A liberdade individual estava extremamente tolhida, tanto pela vida comunitária tradicional, quanto por um Estado absolutista. E é central no pensamento liberal a ideia de que o indivíduo tem direitos, que ele tem liberdade, e que isso deve ser respeitado e, portanto, o Estado deve ser limitado. Uma outra ideia central do liberalismo político é que o Estado deve procurar ser, que toda pessoa tem esses direitos naturais e toda pessoa é dona de si mesma. Já que ela é dona de si mesma, a escravidão é completamente errada para o pensamento liberal. Tratar um outro indivíduo como escravo é algo completamente inaceitável para o pensamento liberal, porque cada um tem a posse de si mesmo, é livre. A partir desse princípio de que cada um tem a posse de si mesmo, daí derivam outras características do pensamento liberal. Por exemplo, o Estado, para os liberais, além de ter constituição e separação de poderes, né, que limitam o poder do Estado, o Estado deve procurar ser neutro em relação a valores. Isso quer dizer que, para respeitar a liberdade do indivíduo, o Estado não pode dirigir as consciências dos indivíduos tentando impor uma ideologia ou uma religião a eles. Ele deve ser um Estado laico, que se mantém neutro em relação à religião, que não vai procurar impor esta ou aquela religião para os cidadãos através da educação pública. Então, eles seriam, em princípio, contrários ao ensino religioso, porque um liberal perguntaria: bom, mas se tiver ensino religioso, que religião vai se ensinar? Bom, mas se ensinar a religião X, vai estar dirigindo a opinião das crianças e dos adolescentes para aquela religião, em vez de respeitar a liberdade para que eles busquem a religião. Isso agride a ideia de que o indivíduo tem a posse de si mesmo e é livre para escolher. Portanto, eles são contra esse tipo de política. Então, essa ideia de neutralidade do Estado em relação a valores faz parte do ideal liberal. Também faz parte do ideal liberal a ideia de que deve ser estimulada a independência dos cidadãos, para que os cidadãos sejam capazes de tomar iniciativas próprias na vida, alcançar objetivos que eles próprios traçam e se desenvolver de forma pessoal, né, e se aperfeiçoar através do esforço e do mérito. Então é muito central na ideia liberal a ideia de meritocracia, né? Enquanto nas sociedades aristocráticas o indivíduo ficava nobre e morria nobre só por ter nascido na classe nobre, não trabalhava, não pagava impostos e recebia um rendimento do rei só por ser nobre, e quem estava embaixo não tinha como melhorar de vida, nunca se tornaria nobre, mesmo que ganhasse dinheiro, porque não era uma questão de dinheiro, era uma questão de sangue. Em oposição a essas sociedades aristocráticas, o pensamento liberal defende a ideia de meritocracia, que não importa a raça, a religião, a classe social do indivíduo, ele deve chegar aonde ele conseguir alcançar através de seu mérito pessoal. Então, outra característica do pensamento liberal é a ideia de meritocracia. Também faz parte do pensamento liberal uma concepção de liberdade que muitos chamam de liberdade negativa. Para os liberais, não é necessário participar diretamente na política para que eu me considere livre. Assim pensavam os republicanos do Renascimento e do mundo antigo. Para ser livre, eu preciso participar diretamente do governo. Para os liberais, não. Para os liberais, a liberdade é principalmente liberdade individual. É o espaço que eu tenho de liberdade para fazer as minhas escolhas, independente da coerção dos outros ou do governo. Eu posso escolher participar da política, se eu quiser, ou eu posso não escolher. A liberdade é o meu espaço de não interferência. Então é mais uma ideia de liberdade individual que é derivada da ideia de posse de si mesmo. Cada um tem a posse de si mesmo. Politicamente, então, os liberais tendem a defender um governo representativo e não uma participação direta dos cidadãos como na Atenas da Grécia Antiga ou nas assembleias da plebe romanas. Em vez de uma participação direta do povo, em geral, os liberais acreditam que é melhor que o povo escolha seus representantes do que ele participe diretamente, porque os representantes, na visão liberal, estariam mais habilitados, mais qualificados para governar, e também os representantes funcionariam como um filtro das diversas opiniões que existem na sociedade. Eles teriam que reunir as diversas opiniões e criar algo comum. Então, reunindo todas essas ideias, se formou aquilo que hoje é conhecido como democracia liberal ou democracia representativa. Esta democracia liberal, quais são as características centrais dela? Algumas características centrais. Constituição, que protege os direitos, no mínimo os direitos civis. Separação de poderes. Eleições periódicas, regulares, para o poder executivo e poder legislativo. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, direito à propriedade. Tudo isso estaria dentro da Constituição. Então, hoje, as democracias liberais vivem o auge da sua expansão mundial, né? Depois do fim da União Soviética, em 1991, a grande maioria dos países do mundo seguem esse modelo. Em alguns casos, seguem de modo mais fiel ao ideal. Em outros casos, menos. Em outros casos, apenas é uma fachada. Mas, de fato, nunca este modelo político esteve tão disseminado no mundo. E é o modelo que temos também no Brasil. Vivemos em uma democracia liberal representativa. A representação política, né? É um ponto bastante interessante. No mundo antigo grego e romano, que nós falamos na aula 1, não havia representação política. Não havia ideia de que o político era um profissional que representava os seus eleitores. Não havia político profissional. Os cidadãos, em uma polis grega como Atenas, simplesmente iam até a assembleia no centro da cidade, na ágora, ouviam os debates, conversavam, defendiam suas opiniões e depois levantavam a mão para votar. E depois voltavam para casa. Os cargos públicos, a maior parte dos cargos públicos era escolhida por cidadãos que submetiam seu nome a um sorteio. Em poucos cargos eram escolhidos por eleição, a maioria era por sorteio. Então não havia políticos de um lado e cidadãos do outro. O governo era formado pelos próprios cidadãos que participavam diretamente na política. Não havia representação política, então, era participação direta. Na República Romana também não havia ideia de representação política. O tribuno da plebe era alguém que era escolhido pela plebe. Mas ele não podia tomar as decisões sozinho. Ele ia ao Senado, ia falar com o cônsul sobre questões, mas ele tinha que, na hora de tomar a decisão, voltar e consultar a Assembleia da Plebe. Então ele não era um representante com autonomia para decidir. E os senadores não representavam ninguém, representavam a eles mesmos. Então, a ideia de representação política é moderna. E encontra uma origem nos parlamentos que eram nos parlamentos que eram formados ainda nas monarquias absolutistas para representar a nobreza ou o povo frente ao rei. Aí é a origem mais antiga da ideia de representação política. Quando os americanos em 1776, e os franceses, em 1789, tentaram criar uma república contra a monarquia absolutista. O modelo de república que eles tinham era aquele antigo, grego e romano, em que cidadãos participavam diretamente. Só que no mundo moderno não dá mais. Por quê? Porque, segundo Montesquieu, no mundo moderno, a república naqueles moldes antigos não dá mais. Não é mais possível. O tamanho do território. No mundo moderno, os países têm um território muito grande. Não é como Atenas, uma cidade. É um território grande. Como viabilizar a participação direta dos cidadãos nesse território? Muito difícil. No mundo moderno, a população é bem maior, que habita o interior de um estado. Como garantir a participação de todos? É inviável. No mundo moderno, a economia é de mercado, é comercial, né, capitalismo. Numa economia desse tipo, as pessoas passam a maior parte do dia tentando ganhar dinheiro, seja através de um salário ou de um negócio próprio. Então, elas não têm tempo livre suficiente para se dedicar à política, para irem em assembleias, para debater. Às vezes não têm nem tempo e às vezes também não têm interesse, porque preferem aumentar a riqueza privada. Então, por essas características e outras também de mudança de mentalidade, seria muito difícil implementar no mundo moderno, na opinião de Montesquieu e dos federalistas, uma república nos moldes antigos. A república moderna, disseram esses pensadores americanos que fundaram a república norte-americana, estadunidense, os federalistas. A República Moderna teria que ser um governo representativo e não de participação direta dos cidadãos. Então, a representação política envolve isso, né? Eleitores elegem representantes que ocuparão os cargos no poder executivo e legislativo. Há diversos tipos de representação, né? Nós destacamos dois tipos, a representação de tipo majoritário é a representação proporcional. A representação majoritária é aquela que em que os cidadãos escolhem um representante, a maioria escolhe um representante para ocupar o posto. É o caso dos prefeitos, governadores e presidente. O tipo de eleição para estes cargos envolve a ideia de representação majoritária. Por quê? A maioria escolhe. Majoritária vem daí. A maioria escolhe um. Os outros não são eleitos. E a representação proporcional é aquela em que diversos candidatos são eleitos a partir da proporção de votos que eles ganham dos eleitores. Esse tipo de sistema de representação proporcional é o adotado para no Brasil para o poder legislativo. As câmaras de vereadores, as assembleias legislativas estaduais, né, os deputados estaduais. O Congresso Nacional com a Câmara dos Deputados Federais e o Senado. Então, quer dizer, vereadores e deputados estaduais e federais são eleitos através de um sistema proporcional. Não quer dizer que em um determinado distrito eleitoral não é apenas um que é eleito, mas diversos candidatos são eleitos a partir da proporção de votos que eles recebem. São sistemas bem diferentes, né? Por exemplo, se alguém quer se candidatar a um cargo majoritário, ele deve agradar um número muito maior de eleitores, ele deve conquistar a maioria. E para isso, ele deve organizar um discurso político e propostas que consigam atingir o apoio da maioria. E sabemos que a maioria é bastante variada, né? As sociedades modernas são bastante plurais. Em uma mesma sociedade, hoje em dia, nós temos pessoas de religiões muito diferentes ou sem religião, temos pessoas com preferências políticas muito diferentes, temos pessoas de classes sociais muito diferentes. Então, se um candidato quer ganhar uma eleição majoritária, ele tem que tentar formular um discurso e propostas que consigam atingir a média do eleitorado. Já nas eleições proporcionais, que são as eleições para vereadores, deputados estaduais e federais, estas eleições, nelas, o candidato pode fazer um discurso e propostas mais específicas, voltadas para um determinado tipo de eleitorado. Porque como naquele distrito eleitoral não é apenas um que vai ser eleito, mas diversos, ele consegue se eleger apenas com alguma franja do eleitorado. Ele não precisa fazer um discurso comum que busca alcançar a média do eleitorado. Então, por exemplo, há deputados que defendem mais as mulheres, outros defendem mais os fazendeiros, outros defendem mais. É possível, então, que esses representantes proporcionais representem faixas específicas do eleitorado. Bom, então essas foram as características centrais do pensamento liberal. E agora vamos falar um pouco sobre o pensamento socialista.